Básica. Também foi secretário municipal de saúde de 2011 até 2016. Descansou porque estava muito cansado e retornou tem 3 meses na administração do prefeito Jairo Magalhães. Após esse retorno, ele já foi assim, ele caiu dentro de uma situação que é a situação mais difícil, pelo menos que eu conheço, na saúde brasileira e na nossa saúde aqui, que é a situação da pandemia. E a partir de agora a gente conversa com ele sobre esses 3 meses na pasta da Secretaria Municipal de Saúde e como anda aí as medidas para o combate da Covid-19, bem como também algumas queixas que surgiram voltadas para a pasta de saúde. Vamos conversar com ele. Entrevista. Manuel Paulo, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa.
Bom dia, Neide. Bom dia a todos os ouvintes da 106. Bom dia para o William. Um prazer mesmo estar aqui com vocês mais uma vez, aí, utilizando o espaço da 106 para transmitir informações, transparência da administração pública.
Uhum. Vai fazer 3 meses, dia 3, né, Manuel Paulo, que você já está na pasta aí e caiu numa pasta pandêmica dessa vez.
Verdade.
Quais foram as adequações, né, que foram feitas durante esses 3 meses? Como você está se norteando diante também aí desse momento, que é um momento muito difícil, não só para Guanambi, mas para o país e para o mundo, e o que está sendo necessário diante desses 3 meses, a sua avaliação, para que possa melhorar ainda mais o atendimento em relação à pandemia e à saúde de Guanambi, Manuel Paulo?
Neide, a pergunta é bastante interessante. Quando eu assumi, lembra-se que lá atrás o município estava iniciando um processo só com relação às barreiras sanitárias.
Isso.
E a gente tinha ainda que fazer um plano de contingência pensando justamente nesse futuro aí. Então, baseado no plano de contingência, nós implantamos umas barreiras mais eficientes com relação a de cadastro, para monitoramento, para atividade de orientação à população. Então, assim, a atividade da barreira sanitária, ela mudou aquele perfil de só buscar o sintomático, mas também identificar quem vinha de áreas de risco, orientar sobre o uso das proteções, da higiene, e se caso acontecesse alguma questão de saúde, direcionar a população pela rede. Após esse trabalho de monitoramento das barreiras sanitárias, nós tivemos a necessidade de implantar o monitoramento dos casos positivos, que nós iniciamos lá com aquele trabalho lá na Planova. E aí depois, como se falou, comunitário, então nós temos que monitorar hoje o paciente positivo, os contatos do paciente positivo e, além de tudo, orientar a separação do risco domiciliar do paciente contaminado com os demais, fazer a coleta desse lixo. Então, por que isso? Tem que deixar esse lixo comum ir lá para o aterro sanitário. A gente sabe que tem pessoas que vão lá pegar, separar aquele lixo, aquele material reciclado. E naquele momento de pegar o material reciclado, ele pode também se contaminar em lixo contaminado. Então, nós implantamos esse serviço. Nós tivemos aí uma seleção pública usando a questão de repor profissionais que vinham sendo acometidos com o Covid, mas também profissionais para os 2 serviços que nós implantamos, que foi o pronto atendimento do PA, que é lá no Covid, lá na Promato, no Promato, que ele tem uma finalidade de centralizar os pacientes com suspeitas de síndrome gripal ou suspeita de respiratória aguda, com ecotriagem centralizada no PA, os demais serviços de saúde poderão, de uma forma mais tranquila e organizada e de forma responsável, atender as outras necessidades urgentes da população, como também a gente tentar ver uma forma de voltar uma normalidade no atendimento público. Com a implantação recente do hospital, campanha nossa, apesar que o hospital já era pronto, no sentido de fazer cirurgias eletivas, nós colocamos, priorizamos ele para pacientes considerados uma modalidade de uma forma mais grave. Então, recentemente nós preparamos ele, está todo estruturado, tudo equipado. Graças a Deus, até o momento, nós não tivemos nenhum paciente grave para dar entrada nele.
Que bom.
Mas nós temos um paciente hoje aguardando o resultado Se caso confirmar o Covid, ele vai vir para o hospital.
Sim.
Se não, ele será transferido para UPA para ser regulado para outro serviço.
Manuel, em relação às barreiras sanitárias, né? Qual foi a eficiência obtida para conter uma disseminação maior do Covid, ou essas barreiras sanitárias, elas não tiveram tanta eficiência?
Primeiramente, assim, as barreiras anteriores estavam sendo feitas por profissionais da área de saúde que estavam, como os serviços estavam fechados, os próprios funcionários da área de saúde estavam fazendo o trabalho de barreira. Como a gente estava pensando em fazer o retorno da área de saúde e conter alguns profissionais para voltar uma normalidade e organizar a rede, a gente fez um plano de trabalho com os bombeiros. Então nós pegamos as duas barreiras de maior fluxo, que é essa no sentido Pindaí e a outra no sentido Caetité, nós colocamos os bombeiros. Então, assim, hoje mensurar essa eficiência, não só na questão da organização, do controle, do cadastro, da parte de educação, a gente vê a eficiência no sentido de ter, primeiro, tardou a entrada do vírus na cidade, e segundo, está mantendo num patamar mais aceitável, é uma quantidade que a gente pode acompanhar, monitorar. Nossos serviços de saúde não estão lotados com pacientes com Covid, então tem muitas ações que estão indo no caminho correto, mas é só para a gente entender. Eu estou num barco, se eu ver que aquele caminho não está bom, a gente vai muda de direção e vai tentando buscar acertar. Entendeu?
Entendi.
É diferente de um trem. Um trem ele se seguir numa linha só, não tem como ele mudar de direção.
Uhum.
E aqui na saúde a gente tem essas nuances de mudar a estratégia, mudar o planejamento. Se não está dando certo, corrigir.
Uhum.
Ou se não está sendo eficiente, buscar estratégias mais eficientes. Então a gente está lutando com essa doença aí. Então não existe um receita de bolo, ninguém tinha esse conhecimento de causa para falar bem assim. O Covid tem que andar dessa forma ou de outra. A gente está indo de forma tentativas de acerto. É claro que pode ser falhas, pode ser erro, mas graças a Deus aqui em Guarambi. Nós estamos tendo mais acerto do que isso.
A barreira sanitária da BR-030, aqui de sentido Palmas de Monte Alto, nós tivemos muitas reclamações e que as pessoas, aqueles que estavam trabalhando, estavam desmotivados, nem sequer levantavam para atender as pessoas. O que é que você resolveu em relação a essa barreira?
Bom, nós temos duas barreiras aqui no Rio, uma no sentido Martina e outra no sentido Monte Alto, que nosso fluxo de veículos não é tão grande. No sentido de vir de área de risco. Eu não posso nem comparar ela com a de Caetité como a de Pindaí. Então, assim, o que é que nós avaliamos nesses últimos 30 dias? Primeiro, essas barreiras, desde o dia que iniciou, ela nunca ficou 24 horas. A de Monte Alto, ela sempre ficou até meia-noite. O que nós avaliamos nesses últimos 30 dias é que as pessoas que têm mais fluxo ali são pessoas que têm rosas aqui próximo, ou que vão aceitando de volta. E esporadicamente o fluxo baixo. E os dias de feira aqui em Guarambi é que aumenta esse fluxo de veículos. E mesmo assim são pessoas da nossa região aqui, Monte Alto, Carianha, Juru, Palhada. Então, o que a gente avaliou é que não tem tanta eficiência no sentido de detectar casos sintomáticos ou assintomáticos, porque são áreas que não são de risco e população própria do município.
Uhum.
É tanto que hoje, da semana passada para cá, nós já estamos trabalhando com a barreira de Monte Alto de 7 da manhã às 7 da noite.
Oi, Manuel, num tempo menor,
oi,
né? Ah, ótimo. Eu quero te perguntar o seguinte, esses últimos casos que surgiram de 3 dias para cá, me parece que foram 9 casos, não tenho certeza, mas você tem. Eles estão já mapeados? Eles chegaram através de quem? Dos casos que já aqui existentes já em Guanabí de Covid, ou foram casos que foram pegos em outros lugares?
Olha, ele, Guanambi, a nossa realidade epidemiológica em Guanambi, quem tem visto aqui, boa parte dos casos estão ligados a funcionários de empresas. É, empresas que vão, né, em outros territórios e voltam. É, agora, recentemente, pra você ter ideia, a Policlínica Regional, ela esteve fechada por mais de 60 dias. É, ao retornar, tá posto abrir e tal,
seria
eles resolveram testar os colaboradores.
Uhum.
Nessa testagem, de 65 colaboradores, 11 deram positivos. Né? Desses 11 positivos, 6 eram de Guanambi. Aí, no processo de investigar, é que a gente está analisando. Se você estava com o serviço fechado, esses funcionários estavam em isolamento, aonde é que ele pegou? Ele contraiu a doença onde? É isso que nós estamos pensando, fechar no inquérito epidemiológico, achar um momento que ele pode ter pego a doença. Foi um momento que ele foi no comércio, foi um momento de família, que teve um aniversário, um momento de oração, onde foi o momento? Entendeu?
Entendi.
Então a gente faz isso com todo cidadão. Então, hoje, do nosso tipo de casos ativos, tem é desses, oriundos da policlínica, todos são de empresas que circulam, né? Da Cidade Guanambi, vai e volta aí nessas regiões de risco, né? E outros são desde momentos que viajaram e chegou à cidade agora recente e apresentou sintomas.
Uhum. Mas todos estão sendo acompanhados e monitorados.
É, o nosso monitoramento é padrão. Paciente positivo, ele é orientado a ficar na quarentena por 14 dias, é feita a coleta do lixo dele de forma separada dos demais da família, os contatos interdomiciliar, ou seja, o mãe, pai, filho, esposa, o que tiver dentro da casa, é monitorado também os contatos interdomiciliar. O extradomiciliar é orientado a, caso aparecer sintomas, procurar a unidade de saúde, no caso nosso aqui, PA, para ser feitos exames e tal. Então, é monitorado por 14 dias. No 14º dia, a gente liga, procura saber se os sintomas permanecem ou se apareceu algum sintoma novo. Caso não apareça nenhum sintoma, no dia seguinte a gente dá a alta. Se continuar com sintomas, a gente permanece em quarentena por mais 72 horas e reavalia após isso. Caso o sintoma continue, a gente encaminha para o médico avaliar o paciente. Então, a alta é considerada se não tiver sintoma nenhum.
Uhum.
Esses 15 casos ativos nossos hoje, graças a Deus, nenhum tem sintomas graves da doença.
Graças
a
Deus.
Tranquilo. Uhum. E o tratamento domiciliar.
Uhum. A regulação de pacientes com e sem Covid, né? Está existindo reclamação. Por que ainda ocorre tanta demora na regulação dos pacientes para encaminhar, às vezes, para outros centros, Manuel Paulo? Seria possível você explicar?
Interessante essa pergunta sua aí, Neide. Ainda eu tenho que retornar um pouquinho a discussão na história. Ó, quando nós falamos de central de regulação, nós não estamos falando dessa daqui de Guanambi, não. É, a gente tinha uma central de regulação. Ela funcionava em Vitória da Conquista. É, vinculou na mídia, atrás do governo do estado, fechou a de Conquista e ficou com a de Salvador.
Piorou.
Então, todo o serviço de regulação do estado da Bahia hoje é feito lá em Salvador. Então, hoje a reclamação é unânime de todos os 417 municípios da Bahia com relação à regulação. Por exemplo, um paciente nosso. Aí a gente separa o paciente entre grave, que é o vermelho, e o clínico. O clínico nosso, ele vai para a UPA, e a UPA coloca ele na regulação, aí conforme a necessidade do paciente. Essa regulação, ela vai para Salvador. Salvador vai dizer aonde esse paciente vai. E nosso paciente, às vezes, nem vai para regional, vai para outros lugares, Conquista, Salvador e tal. Isso é o paciente não Covid. O paciente Covid, como a gente não tinha nossa estrutura antes, ele ficava no PA e era colocado na regulação, aguardava aí a decisão de Salvador para qual leito a gente ia mandar.
Entendo.
Leito COVID.
Uhum.
Agora, com o nosso hospital, esse paciente do PA tem que confirmar o caso. Se confirmar COVID, ele vai para o nosso hospital. E esse é um paciente de tratamento tranquilo, ele vai ficar no nosso hospital. Vai ser um paciente que vai agravar, que vai precisar de hemodiálise e tal, essas coisas. Aí nós vamos colocar na regulação para ir com ele de tratamento prolongado. Já o paciente vermelho, é esse que o SAMU pega, às vezes no domicílio, às vezes nas vias públicas. Ele não é considerado paciente clínico. Ele já é um paciente grave, precisa de uma estrutura maior, que a UPA não tem. Ele já entra direto, a gente chama de vaga zero, ele vai direto para o hospital regional. Então, hoje, essa regulação clínica não entra. E o SAMU pegar um paciente clínico e colocar dentro do regional, o médico regulador, ele é notificado a responder no conselho por que ele está desobedecendo a norma de regulação.
Entendo.
Você entendeu esse processo da regulação mesmo?
Entendemos. Pelo menos eu entendi. Acredito que os nossos ouvintes têm entendido. Manuel Paulo, a gente vai dar uma paradinha para o intervalo. Você aguarda aí na linha, porque temos mais perguntas, tá bom?
Beleza,
qualquer questão. Ok, então vamos falar aqui sobre o restaurante Recanto do Sabor, que estamos falando aí sobre a situação da Covid-19 aqui em Guanambi e também atendimentos e algumas reclamações voltadas para a saúde. Manuel, estamos de volta, você está aí?
Estou aqui na discussão.
Oh, beleza, que coisa boa. Vamos falar um pouquinho agora, Manuel Paulo, quais são os números disponíveis, né, para denúncias, porque tem muita gente já andando sem máscara. Eu recebi até pedido, Neide, conversa com o secretário Manuel Paulo para falar o que a gente pode fazer quando a gente vê pessoas sem máscaras. E também para outros casos que as pessoas queiram ligar para a prefeitura, quais são os números disponíveis relacionados à Covid-19?
Pois é, Neide, ó. Nós temos aqui o telefone da Vigilância Sanitária, né, que é o 3451-4270, para essas questões ligadas ao comércio, essas denúncias a ser feitas. E temos um outro telefone, que é o 3452-3516. Ele é um telefone voltado a você prestar denúncia, qualquer denúncia da área da saúde, né, independente de Covid ou não. Como também é um telefone que está à disposição para a população ligar e saber orientações, informações a respeito do Covid, né? Esse telefone, ele é da ouvidoria do município, da saúde. É o 3452-5516, né? Agora, esse tema que você falou aí, você está percebendo nas informações do boletim que nós estávamos a semana passada, chegando a 4 casos ativos, já quase praticamente para zerar.
Isso.
Aí, de repente, voltou o gráfico voltou a subir. Esse cenário epidemiológico, a gente tem visto praticamente em todos os municípios da região, do Brasil, como também nos estados e até em países fora, né? Vem o primeiro caso, o poder público faz algumas ações, toma decisões, a população se sensibiliza e entra em choque, fica aquele negócio, aí os casos vai e volta a uma normalidade. De repente, há uma calmaria, um cenário, uma sensação que está tudo tranquilo, a população relaxa um pouco, os casos aparecem. Então, assim, eu volto. Pedir à população para ter mais empenho com relação ao uso da máscara, a sua proteção individual com relação ao distanciamento, evitar aglomerações, evitar sair de casa de forma desnecessária. A questão da higiene é a coisa básica. Hoje você não sabe quem está com o vírus.
Sim.
Às vezes você está conversando com outra pessoa, que a pessoa está normal, está bem, não está doente. Se ela está com o vírus, você não sabe. Aí, quer dizer, se você não manter o distanciamento, não fazer a proteção com a máscara, não usar o álcool para papel higiênico, se não puder, com a água, o sabão no momento. Então, é interessante bater nessa tecla. Nós vamos ter que aprender a conviver com esse cenário até o dia que tiver vacina. Então, hoje muitos municípios têm adotado o regime intermitente. É isso, o cenário epidemiológico melhorou, a economia é regulamentada e é flexibilizada. Os casos pioram, voltam novamente, tendo um aperto, um arroxo nesse sentido. Então, por isso que a gente pede aos empresários, aos cidadãos, para engajar mesmo nessa proposta da luta do uso da máscara e da proteção.
Certo. Manuel, vamos tratar de um caso que foi tema da sessão da Câmara por quase todos os vereadores e também um caso que foi muito difundido nas redes sociais de uma possível negligência no atendimento do SAMU, a Daiane Aires, que circulou nas redes sociais bastante, né? E também que existe queixas também de outras pessoas no decorrer que a gente tinha observado aqui através da rádio, às vezes com relação ao atendimento do SAMU de pegar o paciente e conduzir até as unidades de saúde. E o SAMU foi falado bastante nesse vídeo de Daiane, que foi negligente. Como você, frente à Secretaria Municipal de Saúde, e que o SAMU é de responsabilidade aí do município, a secretaria se posicionou diante disso?
Primeiramente, assim, o SAMU, ele é regional, é a central que está sob a nossa responsabilidade. O meu papel enquanto gestor, né, assim que eu recebi a denúncia, porque na verdade o vídeo circulou na noite de sábado para domingo, e aí agora tomou essa proporção, mas o marido da moça, ele tinha me ligado no dia do atendimento, fez uma queixa por telefone para mim, e disse que ia procurar os órgãos de controle para denunciar. E eu pedi que fizesse a denúncia, para ter o registro, que é um direito que assiste o cidadão. Eu não vou proibir ninguém de denunciar nada. Agora, o meu papel enquanto gestor, a hora que tiver com a denúncia na mão, é apurar os fatos. Se o servidor ele errou, ele será punido mediante o estatuto do servidor. Então, assim, eu sempre falo, Neide.
Mas você já tem a denúncia nas mãos? Você já pegou?
Isso, já tinha denúncia e mandei apurar. Eu falo sempre, Neide, que na vida a gente tem três verdades: a minha, a sua e a verdade verdadeira. Então, assim, um vídeo circulou alegando negligência do SAMU. A princípio, o que eu já apurei da denúncia, a paciente foi levada primeiramente à UPA, ela foi acolhida, foi medicada e, conforme critério médico, solicitou um exame diagnóstico. Aí eu dou uma pausa para explicar. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, os serviços que fazem tomografia no município de forma eletiva, marcada, estão fechados. Só me restou a possibilidade de fazer de via emergência. Via emergência, casos clínicos, é via regulação. Aí vem o esposo e a paciente assinaram a alta a pedido e saiu da unidade onde eu estava sendo acolhido. Aí você tem a noção do risco que eles fizeram? Ele já estava na unidade de saúde, retornou para sua residência, o marido é enfermeiro, é conhecedor da causa, como ele declarou no áudio do SAMU, que eu tenho um áudio na mão mesmo, e aí por questão de ética eu não posso publicar ou mostrar, mas eu tenho a prova de que o SAMU não negligenciou o atendimento. Na verdade, o marido dela é enfermeiro, ele conhece da rede, como funciona a rede de saúde, ele é enfermeiro de SAMU em um outro município, ele saiu da UPA, tentou o SAMU para entrar no regional. Como eu te falei, como é que funciona a regulação de casos vermelhos?
Sim.
Se caso é vermelho, ele entra direto em vaga zero no regional para fazer a sua necessidade. Porém, no áudio da ligação dele para o SAMU, ele não, em nenhum momento no áudio, ele fala que o caso dela é um caso grave. Ela estava bem, medicada, dentro da sua residência, com a necessidade de fazer uma tomografia no regional, que ele pediu o SAMU para levar para o hospital regional. Então não era um caso de SAMU para o socorro. Mas mesmo assim, no áudio, se você quiser depois vir aqui ouvir, eu te mostro pessoalmente, não tem problema, porque eu não posso publicar. É, um médico que atendeu no plantão, se identificou, ele se identificou como enfermeiro, o médico identificou que era, quem era o médico, e explicou a situação. Seu caso é clínico, eu posso mandar a ambulância e trazer para a UPA. Só que UPA, ele falou que ele não queria. Ele queria ir para o regional. Então não é assim que a regulação funciona. Você já pensou se hoje todo mundo quer ir para o regional de forma aleatória, nem o regional suporta e nem o SAMU tem condições de ficar pegando para fazer esse transporte. Lembrando que o SAMU é regional, não atende só Guarambi, atende toda uma região. Nós temos na estrutura do SAMU duas UTIs e uma unidade básica. Esse caso, ele pegou de carro próprio, ela não estava desmaiada e ela não tinha ainda feito um exame para saber a gravidade do caso. Ele deu entrada no hospital regional, também de forma errada, que o regional aceitou lá por devido conhecimento dele, desrespeitou a regulação, que é um padrão de regulação que funciona para Manuel Paulo, tem que funcionar também para Neide. Não pode funcionar diferente. Pois bem, ele fez a tomografia no regional. O caso era grave, segundo o vídeo. Por que que ele foi de carro próprio para a Vitória da Conquista? Porque chegou em Conquista, eles entraram na casa de um amigo e solicitou o SAMU para entrar na HGE. Então, Neide, o que eu até agora presenciei na investigação é que o marido, ele tentou de todas as formas burlar o sistema de saúde para ser beneficiado no atendimento frente à regulação. Então, assim, é claro que eu fico triste que a regulação, infelizmente, no Brasil está dessa forma. Eu fico triste que alguns erros são cometidos. A gente trabalha aqui com saúde, a gente tem que evitar um mínimo de erros. Mas nunca vai dizer que isso não vai acontecer. Né? Porque o outro lado é por telefone, o médico não está vendo. Então confia no que a pessoa está falando. Se a pessoa fala que a pessoa não está desmaiada, só está com dor de cabeça, não tem por que mandar uma ambulância.
Entendo.
Agora, se ela estiver desmaiada, se convulsionando, o médico com certeza vai mandar a ambulância. Eu tenho isso no áudio, né?
Tá, fica aí então, os esclarecimentos, né?
Fico triste por ela ter adoecido. Graças a Deus, no momento está bem. Mas a forma como eles colocaram a versão dele não condiz com a realidade e não condiz com o sistema de saúde.
Ok. Emanuel, vamos falar de um outro caso também, que foi uma queixa levantada pela vereadora Lilia na sessão da Câmara, que o município negou-se a fazer uma cirurgia de uma criança de 11 meses que tem uma hérnia e precisa de um cirurgião pediatra. E segundo a vereadora, essa assistência ela é obrigatória por parte do município. Como fica essa situação, Emanuel?
O que você faz, né, agora? Então, assim, negou de que forma? Onde é que está escrito isso que está negado por nós?
Segundo a vereadora que foi colocado, ela disse que o município, porque o pai chegou a procurá-la para fazer, estava pedindo dinheiro para pagar a cirurgia no hospital Nova Aliança, que custaria em torno de 5 mil reais.
Mas onde é que está o critério de dizer que o município negou?
Simplesmente
negou isso. Ou não tem a assistência?
Não foi especificado, só foi colocado dessa
porque,
forma.
Assim, se eu neguei, significa que eu tenho assistência e não quis fazer. Outra coisa é eu não ter na estrutura a possibilidade de fazer, aí eu não estou negando, é porque eu não tenho como fazer, aí eu vou buscar outros meios. Então, assim, eu não sei se tem uma denúncia, não procede negar.
Sim.
Agora, o que eu posso relatar aqui? O município prevê um ano de pandemia. O hospital, que era referência para cirurgias eletivas, suspendeu cirurgias eletivas. Ele está no momento, é o hospital de campanha do Covid, onde os leitos foram transformados em CNTI. Nós estamos tentando a contratação com Nova Aliança, que entregou os papéis. Estamos aguardando corrigir outros para fazer o contrato com Nova Aliança. Ampliamos o contrato da Policlínica para a gente restabelecer as cirurgias eletivas. Agora, especialista em cirurgia pediátrica na Rede SUS, no município de Guanambi, não tem. Aí, como é que funciona? Se o paciente tem uma necessidade, ele vai para a regulação eletiva e nós vamos buscar fazer ou em Conquista, ou em Salvador, onde quiser. Se existe na rede particular e a família quer fazer na rede particular, nós temos o serviço de ajuda de custo, onde dá uma ajuda para ele fazer na rede particular. Mas negar, em ponto algum, a gente nega assim.
E é uma família muito necessitada. Então seria bom que você verificasse de perto esse caso.
Eu deixo a secretaria à disposição para acolher não só esse caso, como qualquer outro caso, porque a gente tem que conversar. Então, assim, aqui na Secretaria de Saúde, a última instância, até chegar ao prefeito, sou eu. Até a minha pessoa, não chegou nenhum caso solicitando essa ajuda com a cirurgia de um cirurgião pediátrico para pedir ajuda de custo. Eu sei que a rede não tem o cirurgião pediátrico, mas a ajuda de custo não foi negada em nenhum momento. E a Secretaria está à disposição.
Eu quero te agradecer imensamente, desejar uma ótima tarde, muito obrigada pela sua disposição. Gostaria de frisar mais algum pedido com relação à população nos cuidados aí para não se contaminar com a Covid?
Eu que agradeço mais uma vez o espaço. Peço à população que me conceda paciência, porque peço desculpas também pelas falhas existentes na saúde. Não é um caso específico de Guanambi, é de todo o país. Nós temos um sistema público que, durante a pandemia, nós estamos vendo aonde tem tantas falhas e tanto sucateamento. Então, assim, eu peço paciência à população, peço desculpas. Ao mesmo tempo, peço à população que abra os olhos com relação aos politiqueiros que estão aproveitando o momento frágil da saúde para falar mal do serviço público. É um serviço que nós temos que lutar, levantar a bandeira e lutar porque ele seja melhor. Falhas vão existir sempre. Peço à população que use sua proteção, mantenha seu distanciamento. Nós temos que buscar um equilíbrio entre comércio, economia e saúde. Não vai poder a economia ficar fechada, porque daqui a pouco está todo mundo morrendo de fome.
Com certeza.
O sistema público de saúde não pode permanecer fechado, porque a gente está vendo que os casos estão complicando e está super voltando as emergências. Então a gente tem em comum, todos nós, lutar pelo bem comum, todos nós, a população hoje foi essa moça, amanhã pode ser eu. Então a gente tem que trabalhar num prol de todos, da nossa comunidade. Então peço a todos aí imensamente que se proteja, mantenha seu distanciamento, que nós vamos conseguir viver com não só com essa, como aconteceu com as outras, H1N1, né? Agora está tendo esse coronavírus, que um dia vai vir outro, como já se fala, em um futuro vírus aí para o próximo ano. Então, assim, nós vamos ter que enfrentar, a vida vai ter que continuar. Então eu peço o entendimento de todos, agradeço você, Neide, especialmente aí na 106, mas estendo meu abraço a todos, né?
Obrigado.
E com fé em Deus nós vamos vencer. E tenha uma boa tarde.
Boa tarde, Manuel. Que Deus te proteja. Obrigado, nessa missão aí. Aí conversamos com...
Obrigado, minha querida. Todos nós.
Um abraço. Conversamos com o Manuel Paulo, secretário municipal de saúde de Guanambi, ele trazendo